Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Igreja Luterana de Copacabana. Você é nosso convidado e nossa convidada a acompanhar os cultos todos os domingos às 10h30 da manhã pelo Facebook, pelo YouTube, @ Luterana de Copa, ou na rua Santa Clara 307, no bairro Copacabana, no Rio de Janeiro. Vamos lá, mais um episódio.
João 15, 9 a 17, especialmente os versículos 13 e 14, ninguém tem maior amor do que dar a sua vida em favor de seus amigos. Vocês são meus amigos se vocês fazem aquilo que eu mando. Eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor quer fazer. Por isso eu chamo vocês de amigos. Amigos. Amizade de Jesus, amizade com Deus, o nosso tema de hoje. Extremamente relevante que falemos de amizade na igreja. Eu sei que vocês estão cansados de me ouvir citar esse autor, mas não consigo falar de amizade sem lembrar C.S. Lewis e seu livro Os Quatro Amores. É o livro das quatro palavras gregas que falam de quatro tipos diferentes de amor. Um desses amores é a amizade. E no capítulo dedicado a esse amor especial, Lewis se queixa que naquele tempo, anos 50, anos 60, muito pouco se falava de amizade. Ele diz que desconhecia de algum bom livro que tratara bem do assunto, desde In Memoriam, de Alfred Lord Tennyson. Ele vai dizer que Aristóteles e Cícero trataram bem do assunto na antiguidade, mas que isso não se fazia mais com amizade. Todo mundo só se preocupava, segundo Lewis, em escrever sobre os outros amores. Por que tão negligenciada a amizade? Por que tão pouco interessante se comparada com os outros amores? O próprio C.S. Lewis propõe uma resposta. Ele vai dizer que tem a ver com o fato de que a amizade é o menos natural de todos os amores. Depende de intencionalidade. E também porque a amizade seria o menos experimentado de todos os amores, diante de tanto individualismo dos dias de hoje. Não precisamos concordar com ele, aliás, tem autores que criticam a sua perspectiva. O nosso irmão Guto me falou de um autor que faz isso e eu fiquei interessado em conhecer para avaliar. C.S. Lewis é brilhante, mas é passível de crítica. Apesar de eu citá-lo seguidamente, ele não é um dos 12 apóstolos. De qualquer forma, nós podemos discutir com C.S. Lewis se a amizade, ainda hoje, continua sendo uma habilidade perdida. Porque muito está sendo dito e escrito sobre ela. Vejam quantos livros à disposição, com vários enfoques e em vários campos. Sem falar nos filmes e nas playlists. Quanta coisa boa pode ser vista, lida e ouvida hoje em dia, em homenagem à amizade. Inclusive do ponto de vista cristão, bons livros, como este de José Tolentino Mendonça, que propõe uma teologia da amizade. E Mendonça não está criando moda. Ele está construindo num tema que já fora trabalhado por Santo Agostinho no século IV e por Euredo de Rivaux no século XII. Será que o mundo e a igreja estão redescobrindo a virtude da amizade? Se isso é verdade, o próprio C.S. Lewis pode ser um dos responsáveis. Porque além de ter defendido a amizade no seu livro Quatro Amores, o escritor exemplificou ela num relacionamento muito bonito com outro gênio, Tolkien. A história que pode ser conhecida tanto em livro como em filme. De novo, o texto de hoje, João 15, nos fala sobre a amizade. E nós faremos quatro perguntas. Por que precisamos de amigos? Por que precisamos ter Deus como nosso amigo? Como sabemos que nós temos essa amizade com Jesus? E como podemos crescer, desenvolver esta amizade? Começamos. Por que precisamos de amigos? Filmes antigos. Gostam? Clássicos do cinema. Quero lembrar de um para conectar com o nosso texto. A Noiva de Frankenstein. Um dos primeiros filmes do Homem Monstro. Década de 30. Tinha como protagonista o ator Boris Karloff. No filme havia um episódio interessante onde um monstro acabava chegando sem querer num chalé de um homem cego, bem no fundo de uma floresta. O cego não podia ver a feiura do monstro, apenas percebe que ele não pode falar. Ele lhe diz: "Você deve estar tão aflito como eu. Eu não posso ver, você não pode falar. Talvez a gente possa ajudar um ao outro. Talvez a gente possa ser amigos." E então o cego se coloca de joelhos. O cego mendigo diz: "Obrigado, bondoso Deus, porque o Senhor ouviu a minha oração e me enviou um amigo para aliviar minha terrível solidão." Por um breve período do filme, e diferente de qualquer outra versão feita posteriormente, nós podemos encontrar Frankenstein vivendo com um cego no chalé por alguns dias. Ouvindo música, o cego toca violino para ele. O cego ensina a falar algumas palavras. E a pouca humanidade que o monstro desenvolve, ele desenvolve no chalé, no lugar onde uma pessoa o acolhe e o chama de amigo. A cena termina com um grupo de caçadores chegando de repente no chalé, atacando e botando fogo em tudo. A última coisa que nós vemos é o monstro voltando perdido para a escuridão fria do mato, chamando: "Amigo, amigo." Se você conseguir assistir esse filme livre de preconceitos cinematográficos, sem se distrair com as limitações técnicas da época, é possível que você se emocione nesta cena. E se um velho filme de Frankenstein quase nos faz chorar, é porque algo mexe com a gente. O quê? Não há dor maior, nada mais terrível do que a solidão. E não há nada mais profundo e belo e produtor de vida do que a amizade. Não há nada mais humanizador do que a amizade. Nada que nos faça mais humanos. Frankenstein quase se tornou humano dentro de uma amizade. Quase deixou de ser monstro. Por que nós precisamos de amigos? Eu acho que todos temos muitas respostas para essa pergunta. Não é um mistério, não é polêmica. Dificilmente alguém vai negar a necessidade de se ter amigos. Um amigo do Guto, Reginaldo Santos, vai nos lembrar num artigo de Lutero que valorizava por demais a amizade. Tinha seus amigos, Melanchthon, Cranach, Bugenhagen, cultivava essas amizades, passava tempo de qualidade ao redor da mesa com elas. E mais, ensinou sobre a amizade. Onde, você se pergunta? Num dos lugares mais fundamentais da vida do ser humano. Dentro da petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, da oração do Pai Nosso. No catecismo, quando Lutero fala dessa petição, ele nos diz que Jesus está nos incentivando a pedir a Deus não apenas pão, mas tudo o que necessitamos para o nosso sustento diário. E dentro desse tudo, está lá, na explicação, leais amigos. Por que precisamos de amigos? O livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, tem um trecho triste que diz assim: havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. Por que esse homem está tão desesperado? A chave está aqui na palavra irmão, que em hebraico é usada no sentido lato. Pode significar, para além da família de sangue, alguém próximo, alguém querido, um amigo. Vejam, aqui está uma pessoa que se preocupou em conquistas pessoais, em detrimento de construir relações. Ele fez colegas na escola, ele fez parceiros em negócios, mas não fez amigos. E o que ele se dá conta? Se dá conta, no final de sua vida, que o status, a posição, a carreira, as conquistas pessoais não preenchem. Que se você tiver todas essas coisas, se o teu network, se o teu late, se o teu portfólio for imenso, mas teu círculo de amigos for escasso, a vida não tem sentido. C.S. Lewis nos oferece uma resposta também. Ele vai dizer que nós precisamos de amizade porque é o menos ciumento dos amores. Ele vai dizer que quando dois amigos se alegram e um terceiro amigo verdadeiro se junta, então poderão dizer, como dizem as almas abençoadas em Dante de Alighieri: aí vem aquele que vai aumentar nossos amores. Porque na amizade, compartilhar não é o mesmo que retirar. Não diminui a posse que temos de cada amigo. Ao contrário, ela aumenta. E dessa forma, diz Lewis, a amizade mostra uma gloriosa proximidade de semelhança ao próprio paraíso, onde a multidão de santos aumenta o contentamento que cada um tem de Deus, pois cada alma, vendo a Deus à sua própria maneira, comunica esta visão singular a todos os outros. Por isso, serafins, na visão de Isaías, proclamam santo, santo, santo uns aos outros. Quanto mais compartilharmos o santo, o pão celestial entre nós, mais dele todos teremos. Por que precisamos de amigos? Não faltam opções de respostas. Mas o cristianismo traz ainda uma novidade. O cristianismo diz que precisamos da amizade porque ela está na origem de tudo, antes da origem a rigor. A amizade é da natureza de Deus. E no texto isso aparece logo no versículo 9. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio deste amor. Pelo contexto, vemos que Jesus está falando do amor amigo. É como se Jesus dissesse: assim como eu e o Pai somos amigos, assim nós fazemos vocês nossos amigos também. Do que Jesus está falando aqui? Ele está falando da Trindade. A relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a base para toda a relação humana. Jesus está falando que antes da criação, antes do tempo, quando não havia nada, já havia algo, já havia uma amizade. Assim como o Pai me ama, sempre me amou, sempre nos amamos, e com o Espírito Santo, nesse triângulo amoroso, Jesus está nos dizendo que Deus é, dentre outras coisas, uma perfeita amizade divina desde sempre. Nunca houve um tempo quando a amizade não existiu, e isso explica o porquê a solidão é tão doída e é tão desesperadora no mundo em todo, independente da época e da cultura. Isso explica por que Adão se sentia só antes de Eva ter sido criada, lembram? Ele não começou a se sentir só depois que pecou, quando ainda, como se a solidão fosse uma necessidade de seu estado pecaminoso e imperfeito. Adão já se sentia só quando ainda era perfeito. Faltava alguém. Por quê? Porque na sua perfeição, por ter sido criado à imagem de Deus, ele tinha que ter alguém para amar e para conviver. Tinha que ter alguém para cooperar, para conversar. Todos os problemas que nós enfrentamos vieram depois de Adão e Eva ter pecado, menos a solidão. A solidão já foi um problema experimentado antes, justamente porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Olhem que interessante. Por que precisamos de amigo? E sempre precisaremos. Amizades são algo crítico, não apenas porque é parte do pão de cada dia, como diria Lutero, ou porque sem ela nós, tudo que nós conquistarmos da vida não tem sentido, como diria Eclesiastes, ou porque ela ainda é o amor menos ciumento de todos, como diria Lewis, mas porque a amizade está na própria natureza de Deus. Porque fomos criados à sua imagem e semelhança com a amizade dentro do nosso DNA. Você, meu irmão, minha irmã, se sente sozinho? Sabe por quê? Não é porque tem algo errado com você. A razão por que nós nos sentimos sozinhos é porque não somos árvores, é porque não somos máquinas, é porque somos humanos, criados à imagem e semelhança da Trindade. Por que precisamos agora da amizade de Deus em nossas vidas? É a segunda pergunta que nós nos fazemos. E a resposta nós encontramos no texto. Jesus disse: como o Pai me ama, eu amo vocês, e eu digo isso para vocês para que a alegria de vocês seja completa. Jesus está dizendo que você precisa, antes, mais do que qualquer coisa, é uma amizade comigo. Só essa amizade vai fazer a sua vida completa, perfeita. Amizades com outras pessoas, indispensável. Adão precisava de Eva, mesmo quando ele já tinha um relacionamento com Deus. Ainda assim, o que Jesus está dizendo aqui é que a necessidade que nós temos por amizade, por vínculos, do fundo, no fundo, é tão profunda que nenhum amigo humano será suficiente, será apto para satisfazer plenamente. Porque ninguém consegue ser 100% fiel, 100% amoroso, presente para a gente o tempo todo. Porque todos nós, por mais que tentemos, somos amigos imperfeitos. Em algum momento da vida, deixaremos alguém triste com nossa atitude, com nossa palavra, com nossa omissão. Em algum momento da vida, alguém fará isso com a gente também. É possível até que nós passemos boa parte da vida decepcionados, machucados com algum amigo. Se nós colocarmos todas as nossas fichas, nossas esperanças de satisfação na amizade de alguém, eventualmente vamos quebrar a cara. Vamos ter sempre um buraco aberto, insaciado dentro da gente. Nossa alegria nunca será completa apenas com amigos humanos. Nesse sentido, quão consoladoras são as palavras de Jesus hoje: eu quero preencher o buraco, eu quero ser amigo de vocês, eu quero que vocês tenham uma amizade comigo que jamais expira o prazo de validade, que jamais te deixa com fome e sede de amor. Eu te ofereço uma amizade tão perfeita, tão firme, que você encontrará em mim um amigo que nunca te será infiel, que nunca te deixará sozinho, que nunca te amará menos, que nunca te amará por menos que a eternidade, e que essa amizade vai trazer poder para as tuas outras amizades. E essa proposta de Jesus, ela é uma novidade. Se nós compararmos com outras religiões, onde os deuses são incapazes de se relacionar, incapazes de ter emoções, onde são apatheia, apatia, como diziam os gregos. O cristianismo é absolutamente diferente nesse ponto. Mas essa novidade, ela não começa com Jesus. Porque a amizade com Deus já era uma realidade no Antigo Testamento. Moisés, Abraão chegaram a ter uma amizade, chegaram a ser chamados de amigos de Deus. Antes de Jesus vir ao mundo, os judeus já sabiam que a amizade com Deus era possível. Só que eles pensavam que essa amizade era reservada para os tops, para aqueles heróis, para as pessoas superiores na fé. E agora vem Jesus com a audácia de dizer: a amizade com Deus, ela não só é possível, ela está acessível para qualquer um. Para prostitutas e pecadores escanteados da sociedade. Para quem quiser caminhar comigo e ser meu discípulo. Fascinante. A pergunta agora é como? Como eu sei que eu tenho essa amizade com Jesus? Como é que eu sei que eu tenho um Deus não apático, não abstrato, mas afetuoso, amoroso, amigo do meu lado? Como é que eu sei que eu tenho em mim a alegria plena prometida por Jesus como meu amigo? A resposta está em Jesus. É Jesus quem nos chama de amigos. É Jesus quem nos escolhe como amigos. O texto nos diz claramente: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Jesus decidiu ser nosso amigo. Posso saber, posso estar seguro que tenho essa amizade com Deus, porque essa amizade está fincada numa escolha e numa promessa e numa decisão de Jesus por mim. Mas quão sério, pastor, Jesus está falando aqui? Quão real é essa amizade que ele me oferece? Testemos. Jesus nos permite testá-lo para termos certeza da amizade que ele nos oferece. E como nós podemos testar? Podemos testar Jesus de acordo aos testes que nós aplicamos aos nossos amigos humanos. Quando nós queremos comprovar que alguém é nosso amigo, o que prova que alguém é nosso amigo? Essencialmente, duas coisas. Um amigo é alguém que nos conhece e se deixa conhecer. Um amigo te deixa entrar, um amigo te deixa entrar na tua casa, na sua família, na sua vida, no seu coração. Ele não fica nas superficialidades, ele te conta tudo, ele não esconde os segredos, os defeitos, os seus planos, ele não fica nas formalidades, ele te dá acesso à sua intimidade, ele ri e chora junto, ele se expõe, ele se abre, ele fala as verdades, ele te confronta nos teus erros, diria Camila de Lucas. Você tem a sensação de que tudo aquilo que você está vivendo com ele é real, que pode ser real, que não há necessidade de aparentar, de vestir máscaras, porque vocês, em primeiro lugar, se conhecem a fundo e ainda assim se aceitam e caminham juntos. Um amigo é, também, o segundo teste, alguém que nunca te deixa na mão, que se coloca no teu lugar, que se arrisca por você, que se expõe por você, que compra a sua briga, que luta por você, que se sacrifica por você. Ele não só te conhece intimamente, mas está concretamente do teu lado, paga a tua conta, carrega o teu fardo, te defende de uma acusação injusta, sofre, se for necessário, o castigo no teu lugar. Se você está sempre junto, dá conselhos, faz convites, mas não se entrega 100%, você pode ser parte de uma terapia de grupo com essa pessoa, mas não ser seu amigo de verdade. Por outro lado, se você participa, contribui, estende a mão, mas sem se deixar conhecer, sem dar acesso à sua vida, você pode ser um trabalhador social, mas não um amigo do lado dessa pessoa. Esses são os dois testes para se provar uma amizade. E vejam como Jesus aprova nos dois testes. Em primeiro lugar, ele se deixou conhecer. Jesus se deixou acessar. Ele se tornou próximo do ser humano. Ele não ficou no céu dando ordens. Ele não resolveu o nosso problema com um memorândum à distância. Ele se encarnou. Ele caminhou entre nós e vimos sua glória, diria João. O projeto do reino de Deus, as paixões de Deus, a vontade de Deus, a dor de Deus, o que ele estava por fazer, cada passo, Jesus revelou tudo aos seus. Jesus abriu a porta da casa de Deus para os que andavam com ele e disse: venham conhecer como a Trindade é. Ele se permitiu conviver. Eles experimentaram a vida juntos, foram para casamento juntos, atravessaram tempestades juntos, deram de comer para multidões juntos. Jesus mostrou o lado bom, o lado das curas, o lado das reconciliações, o lado dos encontros, mas ele também não escondeu o lado difícil. Se quiserem ser meus discípulos, peguem a cruz, eu não vou esconder para vocês que a vida de vocês vai ser uma vida de provações. Jesus não apenas falava conveniências, mas reafirmava constantemente o certo e o errado. Jesus não escondeu verdades difíceis de digerir. Vocês são pecadores, vocês estão cheios de orgulho, vocês estão preocupados com coisas erradas, vocês são teimosos em entender. Que amizade a gente quer? Aquela que mente para nós, para que a gente se sinta bem? Aquela que maquia as coisas? Se essa, sigamos outra coisa, sigamos qualquer outra coisa, menos Jesus. Agora, se a gente quiser uma amizade de verdade, uma amizade que te revela a Deus como Ele é, escute Jesus, pois Ele tem nos dito tudo o que ouviu de seu Pai. Vejam como Jesus prova que de fato é nosso amigo. E tem também o segundo teste, lembram? Amigo é aquele que se sacrifica, que não te deixa na mão. O próprio Jesus vai dizer que este é o grande teste no versículo 13. Ninguém prova a sua amizade de forma mais cabal a alguém do que dar a sua vida pelo seu amigo. E não foram só palavras de Jesus. Sabemos que Jesus provou sua amizade com a gente porque não só falou de entrega e sacrifício, não só prometeu entrega e sacrifício, mas de fato, se entregou e se sacrificou pelos seus amigos. E a sua entrega foi especial, foi única, porque ele não fez por obrigação, porque ele não fez para alguma vantagem e porque ele não fez por aqueles apenas que eram do seu círculo íntimo, mas ele o fez por toda a humanidade, por gente que não queria nada com nada, por gente que não queria nada com ele, nada com Deus, por gente que retribuiu, que nunca retribuiu nada do seu amor. Jesus morreu por monstros. Jesus morreu por Frankensteins, como assassino de saudades. Jesus morreu por Frankensteins, como você e como eu. E é pela sua morte e ressurreição, pela sua amizade, que nós somos re-humanizados, que recebemos de novo um presente, o presente da nova humanidade dentro da gente. E é isso que ele está falando com os seus discípulos. Eu sacrifiquei a minha vida para que os pecados de todos os seres humanos sejam perdoados e para que a amizade original com Deus, que Deus havia proposto aos nossos pais Adão e Eva e que eles rejeitaram, esta amizade seja restaurada, seja disponibilizada de novo para a gente. Se vocês querem me seguir de Jesus como uma ideia, ok? Como uma ideologia, uma filosofia, ok? Se vocês querem me seguir como um sargento que dá ordens e ordens, ok? Mas não é isso que eu estou propondo a vocês. Não é esse o meu convite. O meu convite é: acolham, creiam, desfrutem e vivam a partir do meu sacrifício amoroso por vocês. Me tenham como eu sou, o melhor amigo de vocês. O meu convite é amizade com Deus. Como sabemos que nós temos? Porque Jesus mesmo nos chamou a ela, nos deu ela desde o nosso batismo, porque Jesus nos provou, se dando a conhecer por nós na Bíblia, e porque Jesus nos provou, se sacrificando por nós no Calvário. E como é que a gente cresce nesta amizade? Conclusão. Muito simples. Para ficar no texto, no que disse Jesus em João 15, simplesmente, obedeçam minhas palavras. Façam aquilo que eu mando a vocês. Obedecer é vida, é viver. Não é acreditar somente, não é repetir com palavras. É segunda-feira. Obedecer é cumprir os mandamentos de Deus. Aquilo que Ele diz pra gente, faça, não faça, coma, doe, oferte, perdoe, confesse, note os meus imperativos na Bíblia. Jesus está falando sério, obedecer é guerra, é ir contra as nossas tendências feiosas e monstruosas e individualistas e desumanizantes. Cresça nessa amizade comigo. Não tranque sua matrícula na escola dessa amizade comigo. Obedeçam meus mandamentos, que se resume, diz o texto, nisto. Amem-se uns aos outros. Não negligencie os amigos que eu trouxer para a tua vida. Cultive essas relações. Cuide delas, invista tempo, invista energia, invista perdão nelas. Humanize o mundo com o novo Adão e a nova Eva que eu planto dentro de vocês. cultive as relações que vocês têm com os outros amigos, com os outros, como disse C.S. Lewis, que olham para você, que olham para a cruz e exclamam: você também? Abram o círculo das suas amizades. Convidem monstros para entrar no seu chalé. Ensine eles a tocar violino, a falar. Você tem cegueiras. Eles também têm defeitos. Trate-os como amigos, porque Jesus nos tratou assim. Amém.